Bom dia a todos e todas. Quero dar as boas-vindas a vocês na teleconferência de resultados do Grupo Fleury no quarto trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco a senhora Jeane Tsutsui, presidente da companhia, senhor José Filippo, diretor executivo de finanças, e senhor Renato Braun, diretor de RI. Queria aproveitar para informar que este evento está sendo gravado e que também estamos disponibilizando tradução simultânea para o inglês. Primeiro, vamos fazer a apresentação dos resultados da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Ao final dessa sessão, a senhora Jeane fará considerações finais. Todos os números que vamos citar aqui hoje são comparados ao mesmo período do ano de 2022, exceto quando especificado, e foram arredondados para o milhar mais próximo. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras acredita, espera, planeja, prevê, estima, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços. Entre as incertezas estão também a aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Jeane Tsutsui.
Bom dia a todas e todos. Agradeço a participação de vocês nessa conferência de apresentação dos resultados do Grupo Fleury do quarto trimestre de 2023. Em nossa agenda de hoje, iniciaremos com uma visão geral do Grupo Fleury e avenidas de crescimento, seguidas dos destaques ESG. Passaremos então aos destaques financeiros do quarto trimestre do ano de 2023. Como vocês vêm acompanhando em nossas divulgações, o slide 5 mostra o posicionamento estratégico estabelecido pelo Grupo Fleury. Seguimos reforçando o nosso core de medicina diagnóstica, que ganhou marcas reconhecidas com a integração com o Grupo Pardini, que segue conforme o esperado. Passamos a ter mais de 500 unidades de atendimento em 3 estados, que atendem os segmentos primo, intermediário e básico. Também reforçamos a medicina diagnóstica com uma atuação relevante no mercado de lab to lab, oferecendo apoio diagnóstico a laboratórios de todo o país, além de contarmos com profissionais de saúde experientes, que somam mais de 22 mil colaboradores e 4.900 médicos. Cada vez mais, o posicionamento estratégico do Grupo Fleury, com oferta de soluções de medicina preventiva e ambulatorial para acompanhamento de doenças crônicas, torna-se crucial para a sustentabilidade do sistema de saúde. Além da medicina diagnóstica, que dá suporte à tomada de decisão médica em todas as fases do cuidado, da prevenção ao tratamento, atuamos diretamente em atenção primária com serviços de vacinação, check-up e consultas clínicas, bem como em atenção secundária com as especialidades médicas e em atenção terciária com cirurgias de baixa complexidade. Com isso, estamos presentes em todas as etapas da jornada de saúde dos pacientes. O slide 6 mostra nossas avenidas de crescimento. A primeira é a medicina diagnóstica B2C, com amplo portfólio de serviços de análises clínicas e imagem em nossas unidades de atendimento e forte relacionamento com clientes, médicos e operadoras. No 4T23, essa avenida representou 67% da receita total do grupo. A segunda é a medicina diagnóstica B2B, com o negócio Lab to Lab prestando apoio diagnóstico a mais de 2 mil cidades em todo o país, que amplia nosso mercado endereçável e reforça a eficiência logística, e que representou no 4T23 24% da receita total do grupo. Em seguida, temos os novos elos, com serviços que vão da consulta a tratamento em algumas especialidades priorizadas e que amplia nossa oferta na jornada do paciente. Essa avenida representa atualmente 8% da receita total do grupo. E a quarta avenida são as plataformas de saúde, com soluções digitais para integração entre marcas e laboratórios parceiros e marketplaces, representando 1% da receita total do grupo. Luiz Aicete, gostaria de ressaltar nossos destaques ESG ao longo do ano de 2023. Acreditamos que a adoção de práticas responsáveis traz benefícios tangíveis, como o acesso a novos mercados, o aumento da competitividade, uma gestão de riscos mais eficiente, uma melhoria na retenção de talentos. Enxergamos uma oportunidade valiosa de combinar inovação e novos negócios com sustentabilidade, visando um impacto social positivo. Nosso objetivo é nos consolidarmos como referência em ESG no mercado brasileiro, expandindo o impacto social do grupo e incentivando práticas sustentáveis em outras empresas. Desejamos liderar a transformação inovadora do ecossistema de saúde, promover a disseminação do conhecimento para qualificar o mercado e democratizar o acesso à saúde. Assim, o slide 8 destaca nossos compromissos e progressos em relação às práticas ESG. No aspecto ambiental, iniciamos nossa jornada para alcançar meta net zero em 2050 e reafirmamos nosso compromisso de redução de 20% de resíduos biológicos até 2025. Estamos investindo em usinas fotovoltaicas para suprir 21% do consumo total de unidades, com redução de 24% nos custos e atingimento de redução de 4.530 toneladas de CO2. No aspecto social, temos ampliado o acesso à saúde das classes C, D e E por meio de marcas e iniciativas voltadas a esse público, e temos meta de alcançar 1 milhão de clientes atendidos até 2026. O programa Impacta, voltado para inovação aberta em ESG, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Também ampliamos a diversidade na organização por meio de treinamentos e grupos de afinidade, que incluem questões geracionais, de gênero, étnico-raciais, além de focar em PCD e na comunidade LGBTQIA+. Destacamos ainda nossos programas Elas na Liderança, de aceleração de carreira para mulheres negras e Em Frente, de combate a todas as formas de violência. Em governança, estamos no novo mercado da B3 e temos 5 comitês de assessoramento do CIA, cobrindo as áreas de finanças, auditoria, riscos e integridade, estratégia e tecnologia, cultura e pessoas, além de ESG. Temos também um código canal de confiança, que reforça o nosso compromisso com ética e integridade. Somos portadores do selo Proética e integramos a Rede Brasil Pacto Global, o que mostra o nosso alinhamento com as melhores práticas de governança corporativa e responsabilidade social. Nossos esforços nessa direção têm rendido resultados significativos. Em 2023, integramos pela 11ª vez consecutiva a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE da B3. Também fomos incluídos pela 4ª vez consecutiva no Índice Dow Jones Sustainability Index, Emerging Markets. Antes de apresentar os destaques financeiros do 4T23, gostaria de esclarecer que oferecemos, além dos resultados contábeis, valores e mesmas bases para os períodos, o que viabiliza melhor entendimento da evolução de resultados. Conforme a tabela apresentada no slide 10, o resultado contábil do 4T23 captura os resultados do Grupo Fleury e Pardini e compara com o resultado trimestral do Grupo Fleury em 2022. O resultado pro forma, não auditado e para simples comparação, contempla os 3 meses para trimestre e 12 meses para o acumulado do ano de Fleury e Pardini, como se ambas as operações estivessem combinadas no mesmo período de 2022 e 2023. No slide 11, vemos os destaques financeiros contábeis do quarto trimestre de 2023, que mostram que a combinação de negócios elevou a companhia a um novo patamar. A receita contábil chegou a R$ 1,8 bilhão, 53,1% maior do que o mesmo período de 2022. Desconsiderando os efeitos dos exames de Covid, o crescimento foi de 54,3%, com um crescimento de 4,6% da marca Fleury, 46,3% das demais marcas em São Paulo, 21,7% em atendimento móvel e 17,1% em novos elos, com 12% de crescimento orgânico. Com EBITDA de R$ 375,8 milhões, a margem atingiu 22,1%, contra 20,9% do mesmo período do ano anterior. O lucro líquido totalizou R$ 81,3 milhões, com margem de 4,8%. No ano de 2023, a receita contábil chegou a R$ 7 bilhões, com crescimento de 44,9% frente ao ano de 2022. A marca Fleury cresceu 9,9%, as demais marcas em São Paulo 38,3%, As marcas de Rio de Janeiro cresceram 23,2% e Novos Elos 75,6%. O EBITDA ex despesas one-time de combinação de negócios atingiu em 2023 R$ 1,7 bilhão, com margem de 25,6%. E o lucro líquido do ano de 2023 totalizou R$ 467 milhões. Se desconsiderarmos as despesas totais de combinação de negócios, one-time mais valia, o lucro líquido atinge R$ 498,9 milhões, um crescimento de 62% em relação ao ano de 2022, com margem líquida de 7,7%. Passando para o resultado pro forma, não auditado e para simples comparação no slide 12, a receita trimestral do 4T23 foi de R$ 1,8 bilhão, alta de 5,1% e orgânica de 4,7%. Impactada pela sazonalidade esperada dos feriados e festas de fim de ano, que reduziram os dias normais de atendimento a clientes. Desconsiderando os efeitos dos exames de Covid, o crescimento foi de 6,5%. A marca Fleury cresceu 4,6%, com avanço de 10,3% das demais marcas em São Paulo, 10,9% em atendimento móvel e 17,1% em Novos Elos, sendo 12% o crescimento orgânico. O EBITDA chegou a R$ 375,8 milhões, com margem de 22,1%, e o lucro líquido a R$ 81,3 milhões, com margem de 4,8% e crescimento de 162,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2023, a receita pro forma chegou a R$ 7,7 bilhões, com crescimento de 9,7% frente ao ano de 2022. A marca Fleury cresceu 9,9%, as marcas Rio de Janeiro cresceram 8,6%, as demais marcas em São Paulo 11,3% e Novos Elos 75,6%. Nossa expansão orgânica contou com a abertura de 15 novas unidades, sendo 10 em medicina diagnóstica e 5 em Novos Elos. Por fim, o EBITDA pro forma do ano de 2023 atingiu R$ 1,8 bilhão, com margem de 25,2%, ante margem EBITDA de 25,1% do ano de 2022 pro forma. Esse resultado reflete nossa capacidade de preservar a disciplina de custos em meio a uma complexa jornada de integração empresarial, ao mesmo tempo em que expandimos nossa atuação em Novos Elos. A evolução da margem EBITDA ao longo dos trimestres do ano demonstra nossa flexibilidade e resiliência, evidenciando um progresso contínuo de nossa eficiência operacional e financeira. Passo agora a palavra ao José Filippo, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, que comentará com mais detalhes sobre a nossa performance financeira.
Obrigado, Jeane, e bom dia a todos. No slide 13, vemos que a receita bruta contábil alcançou R$ 1,8 bilhão no quarto trimestre de 2023, crescendo 53,1% em relação a 2022. Descontando os efeitos dos testes de Covid, esse crescimento foi de 54,3%, com 21,7% de crescimento no atendimento móvel, representando 7,1% da receita. Novos Elos apresentou crescimento de 17,1%, sendo 12% de crescimento orgânico. No ano de 2023, a receita bruta alcançou R$ 7 bilhões, com crescimento de 44,9% em relação ao ano anterior. No slide 14, vemos que a receita bruta pro forma alcançou R$ 1,8 bilhão no quarto trimestre de 2023, com crescimento de 5,1% em relação ao ano anterior, sendo 4,7% crescimento orgânico. Descontados os efeitos dos testes de Covid, o crescimento foi de 6,5%, com crescimento orgânico de 6,1%. O crescimento do atendimento móvel foi de 10,9% no trimestre, representando 7,1% da receita. Novos Elos cresceram 17,1%, sendo crescimento orgânico de 12%. No ano, a receita bruta chegou a R$ 7,7 bilhões, com crescimento de 9,7% em relação ao ano anterior. No próximo slide 15, Conforme temos demonstrado nas últimas divulgações de resultados, a participação de exames de Covid na receita bruta contábil apresentou queda em relação ao ano anterior. No quarto trimestre de 2023, a contribuição de tais exames na receita foi de 0,4%, ante 1,2% no quarto trimestre de 2022. Na receita bruta pro forma, a participação de exames de Covid também apresentou queda, passando de 1,7% no quarto trimestre de 2022 para 0,4% no quarto trimestre de 2023. No próximo slide, 16, mostramos que a receita bruta contábil das unidades de atendimento chegou a R$ 1,2 bilhão no quarto trimestre de 2023, o que representa uma variação positiva de 32,4% em relação ao quarto trimestre de 2022, com crescimento de 20,6% no Rio de Janeiro, 28,3% nas marcas regionais e 4,6% na marca Fleury. As demais marcas em São Paulo tiveram forte desempenho, com aumento de 46,3%, sendo 14,8% de crescimento orgânico. Esse desempenho é resultado da força da marca Mais e pela expansão do serviço de atendimento móvel. No ano de 2023, a receita bruta contábil atingiu R$ 4,9 bilhões, o que representa um aumento de 30,2% em relação ao mesmo período de 2022, com crescimento de 23,2% no Rio de Janeiro, 26,4% das marcas regionais, 9,9% da marca Fleury e 38,3% das marcas de São Paulo. Passando para o slide 17, considerando o pro forma, observamos que a receita bruta de unidades de atendimento chegou a R$ 1,2 bilhão no quarto trimestre de 2023, aumentando 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado é reflexo do crescimento de 4,6% da marca Fleury, mesmo em um trimestre com maior número de feriados prolongados e menor volume de exames de Covid. 10,3% de crescimento das demais marcas de São Paulo, com destaque para a marca Mais e o atendimento móvel. Ainda no trimestre, as marcas do estado de Minas Gerais registraram alta de 6,3% e as marcas do Rio de Janeiro tiveram crescimento de 1,7%. As marcas regionais tiveram crescimento de 0,5%, impactado pela base de comparação de exames de Covid e pela reclassificação de regionais para B2B. Sem a reclassificação, o crescimento seria de 5,7%. Em 2023, a receita bruta atingiu R$ 5,3 bilhões, crescendo 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado é reflexo do crescimento de 9,9% da marca Fleury, de 11,3% nas demais marcas de São Paulo, 7,9% de crescimento das marcas do estado de Minas Gerais e 8,6% nas marcas do Rio de Janeiro. As marcas regionais tiveram crescimento de 4,9%. Sem a reclassificação, o crescimento seria de 7,6%. No próximo slide, slide 18, temos os resultados contábeis de novos elos e plataforma de saúde, com crescimento de 17,1% na receita bruta, que chegou a R$ 168,2 milhões no quarto trimestre de 2023. A receita bruta de novos elos chegou a R$ 154,8 milhões no quarto trimestre, crescendo 17,1% ante o mesmo período do ano anterior, e crescimento orgânico de 12%. Em plataforma de saúde, a receita bruta atingiu R$ 13,5 milhões no quarto trimestre de 2023, com aumento de 8,3%. No ano de 2023, novos elos e plataforma de saúde cresceram 67,6%, alcançando R$ 691,9 milhões. A receita bruta de novos elos atingiu R$ 640,5 milhões, crescendo 75,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Plataforma de saúde teve receita bruta de R$ 51,4 milhões. No próximo slide, slide 19, apresentamos os resultados pro forma de novos elos e plataforma de saúde, que apresentaram um crescimento de 16,3% no quarto trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, com receita bruta de R$ 168,2 milhões. No ano, o crescimento foi de 63,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, com receita bruta de 63,9%. Passando para o slide 20, podemos observar que no quarto trimestre de 2023, o lucro bruto contábil chegou a R$ 400,6 milhões, crescendo 60,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem alcançou 23,5%. Para o ano de 2023, o lucro líquido foi de R$ 1,7 bilhão, com crescimento de 43,8% em relação ao ano anterior, em 2022. No próximo slide, slide 21, na visão pro forma, o lucro bruto alcançou R$ 400,6 milhões no quarto trimestre de 2023, com aumento de 4% em relação ao ano anterior. A margem bruta foi de 23,5%. No ano, houve crescimento de 8,7%, atingindo R$ 1,9 bilhão. No próximo slide, slide 22, mostramos que as despesas operacionais contábeis no quarto trimestre de 2023 foram de R$ 214,9 milhões, um aumento de 51,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 12,6% da receita líquida. No ano, as despesas operacionais contábeis chegaram a R$ 758,5 milhões, com aumento de 59,6%. Indo para o próximo slide, slide 23, vimos que o resultado pro forma das despesas operacionais, que representou R$ 214,9 milhões no quarto trimestre de 2023, foi equivalente a 12,6% da receita líquida. Para o ano de 2023, observamos um crescimento de 16,1%, alcançando R$ 856,6 milhões e representando 11,9% da receita líquida. Passando para o slide 24, observamos que o EBITDA contábil no quarto trimestre de 2023 alcançou R$ 375,8 milhões, com aumento de 61,5% em relação ao quarto trimestre de 2022 e margem de 22,1%. No ano de 2023, o EBITDA contábil chegou a R$ 1,7 bilhão, com aumento de 39,2% em face aos resultados de 2022. No próximo slide, slide 25, vemos que o EBITDA pro forma alcançou R$ 375,8 milhões no trimestre, com crescimento de 10,5% em relação ao ano de 2022. No ano, o EBITDA alcançou R$ 1,8 bilhão, com crescimento de 9,9% e margem EBITDA de 25,2%. Passando para o slide 26, podemos ver que no quarto trimestre de 2023, o lucro líquido contábil alcançou R$ 81,3 milhões, crescendo 162,6%, com margem de 4,8%. No ano de 2023, desconsiderando o efeito das despesas one-time da combinação de negócios, o valor chegou a R$ 467 milhões, um crescimento de 51,7% em relação ao ano anterior, com margem de 7,2%. Excluindo os efeitos totais da combinação de negócios, composto pelas despesas one-time e a amortização da mais-valia de balanço, o lucro líquido foi de R$ 498,9 milhões, com crescimento de 62% e margem líquida de 7,7%. No próximo slide, slide 27, podemos ver que os investimentos no trimestre totalizaram R$ 149,5 milhões, crescendo 15,5% em relação ao quarto trimestre de 2022. A maior parte desses investimentos foi voltada para áreas de TI e digital. Ao longo do ano, os investimentos chegaram a R$ 413,8 milhões, mantendo o mesmo patamar do ano de 2022. Seguindo para o slide 28, a geração de caixa operacional contábil no quarto trimestre de 2023 chegou a R$ 423,9 milhões, crescendo 53,9% e com cash conversion de 128% do EBITDA. No ano, a geração operacional de caixa alcançou R$ 1,4 bilhão no conceito contábil, crescendo 45,8% em relação ao ano anterior. No conceito pro forma, a geração de caixa operacional representou 1,5 bilhão de reais no ano. Indo para o próximo slide, slide 29, em relação à nossa alavancagem, observamos que ela foi de 1,2 vezes ao final do trimestre, mantendo-se estável em relação ao trimestre anterior e do mesmo período do ano de 2022. Nossa alavancagem tem se mantido abaixo do limite de 3 vezes estabelecido por instrumentos de dívida. Este nível de alavancagem permite à companhia enfrentar com mais resiliência o atual ambiente de juros mais altos. Seguindo para o próximo slide, slide 30, podemos ver o cronograma de amortização de debêntures, financiamentos e aquisições do Grupo Fleury, evidenciando nossa robusta posição de caixa frente às nossas obrigações. Temos uma dívida com perfil saudável e prazo médio de 3,5 anos, sem concentração de vencimentos. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, passo a palavra para a Jeane para a conclusão da apresentação. Obrigado.
Obrigada, Filippo. Os resultados do 4T23 mostram que o Grupo Fleury encerra o ano de 2023 seguindo sua trajetória de solidez e consistência na execução da estratégia e na entrega de resultados. Em um ano histórico, realizamos a combinação de negócios entre Grupo Fleury e Pardini, que sempre foram duas referências em medicina diagnóstica com culturas convergentes, complementariedade regional e de negócios. Esse movimento nos colocou entre os líderes de saúde no Brasil e mantivemos os princípios que vêm definindo nossa atuação nos últimos anos. Disciplina financeira, fortalecimento do posicionamento como referência em qualidade e inovação, rigorosa execução da estratégia de crescimento e oferta de soluções que contribuem para a sustentabilidade do sistema de saúde. Finalizamos o ano com a convicção de que estamos mantendo uma trajetória positiva, refletida por um crescimento consistente em todos os segmentos de atuação. Com uma estrutura financeira sólida e uma política de baixa alavancagem, o Grupo Fleury está bem posicionado para seguir com sua estratégia de maneira prudente e disciplinada, reforçando sua presença no setor de saúde em um momento que exige resiliência e controle efetivo dos custos. Neste dia 8 de março, como não poderia deixar de ser, gostaria aqui de registrar meus parabéns a todas as nossas colaboradoras, médicas, clientes e mulheres em geral. É sem dúvida um dia de celebração e reconhecimento da sociedade às conquistas que as mulheres têm alcançado, ocupando com mérito inquestionável, protagonismo crescente em todos os espaços que decidem a se dedicar e atuar. Muito obrigada. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta por texto, clique no botão Q&A. Para fazer uma pergunta por áudio, por favor, clique no botão Levantar a mão. Para retirar a pergunta da lista, clique no botão Abaixar a mão. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Renato Brown.
A primeira pergunta é do Ricardo Boiatti, do Banco Safra.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado aí por pegar minha pergunta. A primeira pergunta aqui que eu tenho é com relação a crescimento de top line, né? Acho que vocês deram alguns comentários interessantes. A gente vê nesse trimestre, nesse quarto trimestre, uma desaceleração, né, no crescimento orgânico. Acho que parte disso está relacionado, né, com o efeito calendário, que me parece um pouco mais relevante até na marca Fleury, né, pelo posicionamento ali da marca. Mas eu queria que vocês, se vocês pudessem elaborar um pouquinho, né, como vocês estão vendo a dinâmica nos mercados, aí nos principais mercados de atuação, no core aqui de diagnóstico, né, se tem algum outro fator que tenha contribuído para essa desaceleração que a gente vê que a gente viu no quarto trimestre, e dado que a gente já tem aí 2/3, né, do primeiro tri de 24 aqui em andamento, né, se vocês podem contribuir aqui com alguma cor com relação a esse começo de ano, enfim, se tem alguma dinâmica que possa justificar aqui uma expectativa de uma reaceleração de crescimento aqui na vertical de diagnósticos aqui no core da companhia, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta com relação a custo, né, principalmente a sinergia de custo em materiais. Filipe, de repente, se você puder passar uma atualização, né, de como está o andamento da captura, de sinergias aqui nessa linha especificamente, o que que já foi implementado versus o que ainda falta fazer, magnitude, time, enfim, qualquer cor adicional, para a gente tentar entender um pouco melhor aqui o andamento da captura de sinergia, seria bem interessante. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado.
Obrigada, Boiati, pelas perguntas. Com relação ao crescimento do top line, nós tivemos uma sazonalidade no quarto trimestre que é muito semelhante ao que a gente via antes da pandemia de Covid. Ou seja, nós tivemos um ano muito bom, com crescimento pro forma total de 9,7%, e no último trimestre, o quarto trimestre, nós tivemos mais emendas de feriados, os efeitos de fim de ano, que a gente já via anteriormente, nos anos pré-pandemia. Isso levou um crescimento top line de 5,1. Especificamente com relação às marcas, este impacto realmente foi maior na marca Fleury. Nós sabemos que é uma marca premium que é mais impactada geralmente por essas emendas de feriado. A gente sabe que, por exemplo, nós temos informações de varejo que também tiveram impacto por esses feriados prolongados. E nas demais marcas, nós vemos um crescimento saudável. Lembrando que a marca Fleury teve no ano um crescimento total de 9,9%, que é bastante importante, significativo. As marcas Rio de Janeiro, como a gente mencionou, no ano crescem no Proforma 8,6%, no quarto trimestre também teve um impacto, e as demais marcas com destaque da Mais São Paulo. De uma maneira geral, Boiati, a gente vê um primeiro trimestre, de novo, a gente não dá nenhum guidance, mas está dentro das nossas expectativas. Então, nós vemos um ano de 24 como um ano positivo, nós estamos preparados para isso. Lembrando que a gente deve ter um crescimento maior de volume, e a gente tem enfatizado essa questão, né? Temos conseguido crescer com mais volume, mantendo margens saudáveis, inclusive um trimestre que mostra uma expansão de margem. Então, estamos preparados para o ano de 24. Com relação a custos, eu vou passar agora a palavra para o Filipe para falar especificamente sobre as nossas sinergias e o custo de material que você mencionou.
Não. Bom dia, Boiati. Em relação ao custo material, isso já tem aparecido em alguns trimestres. Ele tem uma relação com o crescimento de infusões, que faz parte dos novos elos. Infusões têm uma característica onde o custo de material, especialmente pelos fármacos, ele acaba tendo uma relevância maior. É uma característica da atividade propriamente. Isso começa a aparecer aqui, dado que novos elos têm crescido, infusões dentro do Novos Elos tem tido um papel importante, né? Nós temos sempre trazido essa informação. O Eugênio há pouco colocava o crescimento de Novos Elos dentro do perfil de receita do ano. Então, essa é a característica, são aqueles aspectos que nós temos sempre trazido com algumas mudanças de mix que acabam influenciando a linha de receita e também a linha de custos, né? Então, ela está associada a isso. Falando de sinergias, o programa de integração de Pardini é o principal programa que nós temos hoje. O management está totalmente dedicado a isso. Existem grupos de iniciativas que são acompanhadas periodicamente. Nós temos um IMO que faz reuniões semanais com o management para acompanhamento, apontando os pontos de alerta. Então, há uma accountability muito importante, muito relevante associado a isso. Nós estamos nesse momento revalidando a meta, né? Nós estamos a meta aqui em 3 anos de 200 a 220 milhões de reais de sinergias em vista. É o nosso guidance oficial, formal. Isso está mantido. Nós estamos no programa. A integração está acontecendo a integração, e as sinergias serão alcançadas. Só para relembrar alguns pontos que nós temos destacado disso aqui, nós fizemos internalização de exames que eram feitos em terceiros, como parte dessa combinação. Nós já estamos otimizando aspectos de logística conjunto das duas marcas, né, que estão muito combinadas. Nós estamos já coletando exames toxicológicos em unidades de Fleury a mais, por exemplo, sem considerar que já é oferecido no portfólio de lab to lab exames que Fleury possuía no seu portfólio que Pardini não tinha anteriormente, né? Além da integração geral das áreas. Portanto, a integração está avançando. Há uma preocupação muito grande com o aspecto cultural. Nós temos feito aí acompanhamento via pesquisas de clima, programas de integração no sentido cultural também, que é algo muito importante para que alcançamos esses objetivos. Então, de uma maneira geral, o programa está avançando a contento e nós estamos validando, revalidando a nossa meta de alcance dessas sinergias.
A próxima pergunta é do Rafael Barros, da XP.
Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem?
Escutamos sim, Rafael.
Não, legal. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas aqui, bem curtas até. A primeira delas é sobre investimento em expansão, né? Quando a gente olha para frente, né, porque vocês pretendem investir em expansão, como vocês dividiriam, né, de forma mais qualitativa, óbvio, né, esses investimentos entre M&A e crescimento orgânico? Vocês ainda veem bastante oportunidade de crescimento orgânico, de investir em crescimento orgânico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre capital de giro. A gente sabe que, né, o setor tá um pouco estressado e existe ali uma pressão das operadoras, em cima de todos os prestadores, com os prazos de pagamento um pouco mais esticados. Mas a gente viu também que vocês, né, tiveram uma dinâmica ali de prazo de pagamento um pouco melhor no TRI. Eu queria entender se vocês enxergam espaço para melhorar capital de giro, tanto do lado de recebimento quanto do lado de pagamento, diria aí que no, dentro de 2024. Se vocês acham que isso pode acontecer? São essas duas. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Vamos começar pela parte de expansão. E você mencionava sobre a M&A, inorgânico ou orgânico, né? Logicamente que nós consideramos as opções sempre do crescimento da companhia. Ele sempre será, na nossa visão mais de longo prazo, uma combinação dos dois modelos, né? É lógico que nós não temos capacidade de controle das oportunidades, né, especialmente inorgânico. Nós vivemos alguns anos atrás talvez um componente inorgânico mais relevante, mais intenso, por conta das oportunidades que nós tínhamos naquela ocasião, e a relação entre discussão de valor dos ativos e a nossa capacidade de atender os nossos indicadores econômico-financeiros mínimos, né? Talvez mais recente, especialmente no ano passado, nós vivemos mais um crescimento orgânico, onde nós fizemos expansões não em novos elos, como também em medicina diagnóstica, por o fato de que o M&A, embora nós tenhamos tido mantido a nossa atividade, não é, e a prospecção de ativos e a gestão de pipeline de M&A, área de M&A bastante ativa e operando, na verdade nós não conseguimos materializar, considerando que nós temos uma disciplina financeira em termos de atingir indicadores de retorno, indicadores financeiros de uma maneira geral. E a relação entre o preço esperado pela parte vendedora e o que nós poderíamos estar pagando, não estávamos conseguindo fazer alguma evolução. Então, isso são momentos em que essas modalidades elas acabam flutuando, e o ano passado foi mais orgânico, né? Nós continuamos olhando para frente e entendendo que o crescimento virá na combinação dos dois canais, né? Mas à medida que as oportunidades que a gente consiga realmente atingir sem abrir mão da nossa disciplina financeira dentro do alcance desses indicadores. Em relação ao capital de giro, isso é um tema que nós temos como gestão muito próximo. Isso é um assunto. Você vê que a nossa geração de caixa ela tem sido expressiva, mantendo, né? Isso é parte disso também, é a disciplina de gestão de capital de giro. Nós temos uma parte de contas a receber, pouca variação. Alguma coisa mais associada aqui à combinação dos negócios, dos números de Pardini com Fleury, mas de maneira geral nós temos uma proximidade muito forte, uma atividade comercial que faz com que nós tenhamos aí uma avaliação e um acompanhamento forte disso. No contas a pagar também, a linha de fornecedores é um item importante para a companhia, há uma gestão próxima disso também, de ter um equilíbrio para que a gente possa ter, então, não ter pressão de capital de giro. Nós falamos há pouco sobre infusões, que traz um pouco mais de estoque, né? Isso também é uma gestão, uma oportunidade importante. Na medida que nós crescemos em infusões, nós temos oportunidade de de alavancar a nossa capacidade de custo também de compra, né, de procurement. Então, tem fatores que estão associados a isso. De uma maneira geral, nós temos mantido o nosso, não temos aumentado a demanda de capital de giro. Ela, obviamente, ela reflete aí o crescimento da própria companhia, da receita, mas esse é um tema também que nós estamos muito próximos.
Cepeda, você pode fazer a gentileza de repetir a pergunta, por gentileza? A gente teve uma instabilidade na linha.
Ah, perfeito, perfeito. Eu acho que ele também cortou para a audiência para as respostas anteriores, mas eu faço a minha aqui. A gente, bom, do nosso lado, obrigado pelo espaço. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira, com respeito às possibilidades de crescimento futuro, a gente obviamente vê que vocês têm um crescimento de volume muito forte, né? Isso daí tem se estendido aí nos últimos tempos, já faz um bom tempo que vocês têm esse comportamento. E que isso acaba compensando redução de ticket médio, né? Isso ocorre tanto no B2C quanto no B2B, então realmente é bem notório assim, o crescimento que vocês têm de volume. A pergunta seria: até quando que vocês veem esse movimento de crescimento de volume possível, dado que o número de beneficiários do sistema ele não cresce muito, os planos mais premium também não crescem muito? Se vocês veem ainda essa possibilidade, por quanto tempo é de ganhar share ou de expandir organicamente, ou mesmo de fazer parte de redes mais restritas? Então, essa é a nossa primeira pergunta sobre crescimento futuro via volume. E a segunda, já que eu mencionei ticket, né, também falar um pouco de ticket. A gente sabe que o ticket médio ele é puxado para baixo por conta de mix, né? Vocês têm feito cada vez mais análises clínicas, até por uma estratégia comercial, mas quando que a gente consegue ver esse mix estabilizando? Né? Uma vez que vocês têm um negócio diversificado, quando que esse mix deveria estabilizar de alguma forma e fazer com que o preço médio convirja mais para as negociações do que pelo mix em si? Muito obrigado.
Obrigada, Cepeda, pelas perguntas. Eu vou começar com a questão do volume. Você observou bem, a gente tem mostrado, todo trimestre, o ano mostra isso também, um crescimento maior de volume, portanto, um crescimento de exames por atendimento e, por consequência, uma receita bruta por exame um pouco menor. Isso é muito do efeito mix. Como você mesmo mencionou, a gente tem feito mais exames de análises clínicas. Esse tem o efeito de aumento dos exames por atendimento e redução da receita por exame. Então, esse efeito mix é bastante relevante. Mas, de uma maneira geral, a gente também tem feito o crescimento em todas as linhas de negócio, trazendo mais volume. E isso é bastante interessante, porque a gente consegue diluir os custos fixos e a gente consegue ter uma disciplina de produtividade que nos leva a uma margem saudável nos diferentes negócios. Lembrando que, por exemplo, nós temos algumas alavancas, como o próprio Lab to Lab ou o próprio atendimento móvel, que acaba trazendo mais exames de análises clínicas, mas com um resultado saudável. E nós vemos, sim, oportunidades de continuar crescendo no ano de 24 de forma orgânica, com crescimento de volume, também ganhando produtividade e trazendo esse equilíbrio saudável para um resultado que cada vez mais a gente sabe que tende aí a ter um equilíbrio entre mix de marcas, mix de serviços e a própria captura de sinergias, como o Filipe descreveu anteriormente. Ou seja, de uma maneira geral, a nossa visão é que temos ainda oportunidades de trazer mais volume. O próprio atendimento móvel é uma alavanca que todo trimestre continua crescendo. Nós temos níveis de penetração do móvel em relação à receita de unidades das diferentes marcas, que é ainda heterogêneo, algumas marcas onde o móvel começou há muito tempo com uma penetração maior, e outras marcas, inclusive as marcas Pardini, ainda com espaço para crescimento. Então, na nossa visão, ainda temos oportunidades de continuar crescendo com volume, isso é importante para a gente, para ganhar produtividade. E ao longo do tempo, a gente vê também oportunidade de outros tipos de crescimento, tá? De uma maneira geral, quando você fala do ticket, esse efeito mix, ele é muito importante no ticket. É importante a gente lembrar que quando a gente compara o mesmo mix, a gente está mantendo esse ticket. O efeito é que leva a essa redução. Cepeda, então, essa é uma visão geral. Lembrando que o ano de 23, né, a gente teve então esse crescimento total de 15,1% no volume, no pro forma, eu estou dizendo, né, com crescimento de 9,7% na receita. A gente tem uma maior participação, como eu mencionei, do segmento de B2B, especificamente de lab to lab, e a gente também tem uma maior participação dos novos elos. Então, esse balanço, olhando a nossa estratégia de cada vez mais ter as quatro avenidas de crescimento crescendo, e nós temos também uma integração da jornada de cuidado, ela é muito relevante, dado o item que nós também discutimos na nossa necessidade de proximidade com as operadoras, levando soluções para este momento onde a gente sabe que a sinistralidade ainda está alta. Ou seja, na nossa visão, temos oportunidade de estar próximos dos laboratórios, oferecendo apoio, estar próximos das operadoras, trazendo mais receita e volume para as nossas operações. Obrigada, Cepeda.
Obrigado, Jane.
A próxima pergunta é de Joseph Giordano, do JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Giane, Felipe, Renato. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho um ponto, né, que a Giane acabou de tocar, que é a situação dos pagadores, né? Então, quando a gente olha um pouco para o ciclo de caixa da companhia, a gente vê um ciclo de recebimento deteriorando, né? Então, quando você coloca ali no, mesmo olhando métricas pro forma do ano passado, a gente tem uma deterioração de quase uma semana, né? Ou seja, 7 dias em relação ao pagamento. Então, eu queria explorar com vocês dois pontos aqui, né? Então, primeiro, a gente deveria ver uma normalização disso ao longo do ano, né? Dado que principalmente o lado de PSC cresce mais do que o lado B2B, né? E, então, entender se tem alguma mudança aqui também. Por conta de mudanças contratuais, né? Então a gente teve descontinuidade de alguns contratos de serviços hospitalares, o que pode impactar. Então tentar entender o que seria a trajetória mesmo desse dia de recebível. E o segundo ponto, olhando um pouquinho para as negociações à frente, né? Então o CPD comentou um pouquinho da questão de ticket versus mix, mas eu queria entender como é que vocês estão enxergando os repasses ao longo desse ano. E por último, a gente teve algumas mudanças tributárias, né, em questões de ICMS, então eu queria entender de vocês se isso aqui tem algum impacto do ponto de vista de custo na compra de insumo, né, depende da região que você faz o processamento. Obrigado.
Obrigada, Joseph, pelas perguntas. Primeiro, Joseph, com relação ao nosso posicionamento com as operadoras e as negociações, a gente sempre coloca que nós temos, ao longo do tempo, sentado à mesa, ouvido e procurado trazer soluções para todos os elos da cadeia, principalmente com relação às fontes pagadoras. Quando eu digo soluções, o próprio posicionamento do Grupo Fleury, olhando mais para prevenção, para diagnóstico precoce, oferecendo serviços integrados com novos elos, da consulta ao tratamento, ambulatoriais, são no sentido de colaborarmos com a sustentabilidade do sistema. Esse é um posicionamento muito importante que nós assumimos e a gente vai manter. Especificamente com relação ao prazo médio de recebimento que você se referiu, eu chamo a atenção que aqui os números que a gente apresenta são com relação ao contábil, ou seja, nós estamos apresentando um aumento no quarto trimestre e no ano de no quarto trimestre de 9 dias de prazo médio de recebimento e de 3 dias de pagamento, mas isso é empresa combinada, lembrando que agora nós temos um mix, né, principalmente de B2B, o lab to lab, que tem o um perfil um pouquinho diferente daquilo que a gente era como Grupo Fleury no contábil, que esse prazo estava de 65 dias e no quarto trimestre a empresa combinada está de 74 dias. Esse perfil diferente, ele leva muito em consideração a dinâmica dos diferentes negócios, ou seja, Grupo Pardini, ele tinha um prazo um pouquinho maior do que o nosso anteriormente, lembrando que você tem serviços como Lab to Lab, em que nós faturamos do laboratório, o laboratório fatura das fontes pagadoras. Mas, de uma maneira geral, nós estamos aí muito atentos com relação ao processo para tentar melhorar esse indicador ao longo do tempo. E também nós estamos, com relação às negociações à frente, fazendo uma série de conversas. De uma maneira geral, Joseph, a gente pode dizer que a gente tem trazido mais contratos onde a gente vai crescer mais por volume do que por preço. Lembrando que agora a gente tem uma dinâmica de inflação e nós sempre falamos que a gente repassa parte da inflação, nós temos uma inflação que tende a diminuir. Ou seja, o componente preço, ele passa a ser um pouco menor do que em situações de inflação alta. Em compensação, nós temos um componente de volume que continua crescendo, como eu falei anteriormente. E do nosso lado, a gente também tem ganhado eficiência com aumento de produtividade, o que é importante a gente manter as nossas margens saudáveis dos diferentes negócios, tá? Então, essa é um pouco da dinâmica que a gente tem vivido e é o que a gente vê aí daqui para frente. Com relação à questão tributária, eu vou passar a palavra para o Filippo.
Então, Joseph, em relação a alguma mudança de tributo, quanto você mencionou ICMS e outros, nós não antecipamos nenhum impacto tributário, seja por alguma legislação do ICMS ou mesmo os aspectos mais amplos relacionados aí à discussão da reforma tributária, que entra numa fase agora mais de detalhamento. Então, nesse momento, nós não temos nenhuma menção a qualquer tipo de expectativa ou mudança que possa ter impacto nos nossos financeiros.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta é de Vinícius Figueiredo, do Itaú.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria primeiro explorar aqui em relação ao comportamento aqui das margens, né? Dado que a gente tem um componente aqui no quarto trimestre, né, que ficou um pouco mais evidente em relação a marca Fleury desacelerando mais do que o resto, né? A gente fica com uma curiosidade como que esse efeito mix ele poderia afetar a margem da companhia em 2024. E aí um ponto que eu queria explorar é se vocês conseguiram observar ao longo de 2023, quando a gente pega operação por operação mesmo, né, marca por marca, separando o B2B, se vocês tiveram uma margem expandindo operação a operação, e se ainda tem espaço de 2024 a gente observar uma tendência parecida. E aí o segundo ponto que eu queria comentar, eu queria que vocês comentassem, por favor, seria em relação a G&A, né? G&A, sim, eu sei que tem um componente sazonal aqui, né, que o quarto trimestre acaba tendo um impacto aqui, que ele acaba sendo um pouquinho maior, mas queria entender, assim, se teve algum bônus vinculado ao closing ou atingimento de alguma meta do Pardini, ou se é simplesmente o componente sazonal para a gente ter visto esse crescimento aqui do terceiro para o quarto tri. Obrigado.
Obrigada, Vinícius, pelas perguntas. A marca Fleury, ela cresceu menos no quarto trimestre, como você mencionou, e a gente teve, por exemplo, uma Mais São Paulo com um crescimento bastante robusto. A gente tem falado sobre a questão de market share. A marca Fleury é uma marca madura e tem um market share alto. Lembrando que a gente manteve o market share da marca Fleury no quarto trimestre, esse é um ponto importante. Então, é realmente efeito de sazonalidade na nossa visão. Enquanto marca a Mais, por exemplo, que tem um market share menor, continua com um crescimento muito saudável, muito robusto. Ao longo do tempo, a gente vem observando esse efeito mix de marcas no nosso negócio. Ou seja, nós somos uma empresa hoje de portfólio de marcas, com diferentes marcas, premium, intermediário e básico, e a combinação de negócios com Pardini fortaleceu essa nossa expansão nacional, esse nosso mix de marcas. O que é importante é que a rentabilidade das diferentes marcas, ela está mantida e ao longo do tempo a gente tende aí a trabalhar para que os diferentes negócios tenham margens cada vez mais saudáveis por aumento de produtividade. Por outro lado, nós sabemos que o... Vinícius, desculpa, você está me escutando?
Agora sim, agora sim.
Eu estava mencionando, Vinícius, a questão de mix de negócios e mix de marcas, né? Ou
Sim.
seja, o grande exemplo são Novos Elos, que no ano cresceram 375%, no trimestre 17%, e Novos Elos tem uma margem estruturalmente menor,
porque são outros serviços, são infusões de medicamentos, são consultas, são fisioterapias, outro perfil. Então, quando a gente olha este combinado, ou seja, a margem dos diferentes marcas e negócios estão estáveis, tendendo a ganhar produtividade e melhorar. Por outro lado, o mix de marcas e de negócios, ele vai mudando. O mais importante é que a gente também acrescenta a questão de vamos diluir custos fixos e aumentar a produtividade e vamos capturar as sinergias. De tal forma que a gente conseguiu entregar no terceiro e no quarto trimestre uma expansão de margem, mantendo uma margem EBITDA saudável e semelhante ao proforma do que foi o ano de 22, lembrando que o 22 foi beneficiado no primeiro tri por uma onda de Covid, né, que trouxe a margem mais para cima, mas a gente sempre falava que a gente teria aí uma tendência à manutenção de margem no ano de 23 e foi o que a gente entregou, tá? Então, olhando daqui para frente, indo para a tua pergunta, as margens dos diferentes negócios trabalhamos para ganhar eficiência, o mix de margens será um pouco diferente e essa é exatamente a nossa estratégia, porque isso, de uma certa forma, protege e garante um crescimento maior da empresa e nós estamos muito atentos também com relação ao retorno sobre capital investido. Ou seja, este balanço saudável de crescimento orgânico ou mesmo inorgânico, uma margem saudável dos diferentes negócios que tem margens diferentes, um retorno sobre capital investido, fazendo com que o conjunto seja muito saudável de uma maneira geral. Com relação a D&A, especificamente, a gente sabe que ele tem variações um pouco sazonais, mas de uma maneira geral eu chamo a atenção que a gente vem reduzindo o D&A quando a gente compara ali no proforma, trimestre a trimestre, o ano de 22 com o ano de 23. Isso tem um pouco de efeito da própria captura de sinergias, lembrando que a gente disse que nós temos operações complementares, ou seja, nós temos menos espaço nas operações, porque nós temos unidades de atendimento, áreas técnicas que são complementares, serviços complementares, mas que a gente trabalhou também, né, nas capturas de sinergia com relação a isso. Obrigada, Vinícius.
Obrigado. Bom dia.
A próxima pergunta é de Gustavo Tseu, do Bank of America.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Giane. Bom dia, Felipe. Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas aqui também. A primeira, a gente queria explorar um pouquinho sobre novos elos, tentar entender um pouquinho de margem, expansão de margem durante 2024 e também um pouquinho de top line de crescimento dos novos elos. Eles cresceram 12% esse ano. Talvez a gente tinha uma perspectiva de crescimento. Ele já está acima dos diagnósticos, mas como que a gente pode pensar daqui para frente? Ele volta a acelerar, ele continua nesse pace de 12%? E a segunda pergunta é sobre CapEx para 2024. Ele ficou estável 23, 22, teve um aumento ali relevante de TI no último trimestre. É mais para entender o que é a expectativa de CapEx para 2024. E se pudesse dar um pouco de visão do que foi esse CapEx de TI no final do trimestre, se foi alguma coisa relacionada à saúde D, só para a gente ter um cheiro. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Gustavo. Com relação a novos elos, só aqui reforçando os números, né, a gente cresceu no quarto trimestre 17%, organicamente 12%. Lembrando que no ano o crescimento de novos elos total foi de 75%, porque a gente trouxe, né, realmente algumas aquisições, Sarra contribuiu para isso, um ativo de infusão de medicamentos imunobiológicos, e a gente teve em abril a aquisição de Retina Clinic, que é um ativo pequeno de oftalmologia. Então, de uma maneira geral, novos elos hoje já representando aí no quarto tri 8% da receita total, né, aqui com a empresa combinada, mostra um crescimento robusto, dado que esta avenida ela foi estruturada efetivamente desde 21 como uma avenida de crescimento. A nossa perspectiva é que é uma avenida robusta, temos oportunidades, priorizamos algumas especialidades que estão com diferentes níveis de maturidade, lembrando que nós fizemos inicialmente as aquisições, seja de Vita em ortopedia, seja de CIP, infusões de medicamentos, ou clínica de óleos Moacir Cunha, mas também nós estamos numa trajetória de expansão orgânica. Tanto é que este ano nós abrimos 5 novas unidades de novos elos, incluindo ortopedia e infusões de medicamentos imunobiológicos, e a gente tem explorado também novos produtos dentro das unidades existentes. Então, nossa perspectiva de novos elos, e você sabe que a gente não dá guidance, mas é de continuar esta trajetória como uma boa avenida de crescimento que reforça a nossa estratégia, o nosso posicionamento de oferta de soluções para as operadoras que integra a jornada do cliente. De uma maneira geral, como novos elos têm ainda um tamanho menor, ele tende percentualmente a ter um crescimento maior, e é isso que a gente tem observado. Com relação à margem, a gente vê que novos elos, como eu mencionei, tem uma estrutura diferente, então ela tem uma margem estruturalmente menor, mas sim, a partir do momento que você tem um tamanho maior, você vai também conseguindo aumentar e expandir a margem desses novos serviços. Eles não vão chegar nas mesmas margens que a medicina diagnóstica, porque são estruturas diferentes, mas lembrando que em termos de retorno sobre capital investido é bastante saudável, e esta combinação que a gente olha de uma maneira geral. Então, nós estamos muito confiantes com relação a essa avenida de crescimento, porque ela realmente é complementar aos nossos serviços e ela reforça o nosso posicionamento estratégico. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Filipe, para ele responder a questão de CAPEX.
Oi, Tizil, tudo bem? Então, quando a gente fala de CAPEX, a gente, analisando o último trimestre, nós tivemos aí um crescimento em relação ao anterior, mas você sabe que a geografia de investimento ela acaba flutuando aqui dentro de cada trimestre. Talvez aí o aspecto de olhar como o ano como todo fica mais fácil da gente entender. O nosso perfil de CAPEX tem se mantido, né? Especialmente quase metade do CAPEX está associado a aspectos de TI digital, dentro do nosso programa de sistemas, da aceleração digital, do UX e toda a parte de conexão dos diversos sistemas que nós temos. A gente tem falado bastante sobre isso e continuamos, é uma demanda e é um ponto que a gente tem como importante aqui, né? A outra metade, ela é distribuída aí também entre a renovação de equipamentos e a própria expansão de unidades, seja em retrofit, seja em aumento de área, o ajuste aqui, o mesmo, novas unidades, como nós tivemos algumas nesse ano passado, né? Então, esse perfil ele deve se manter, eu diria, como distribuição. Quando a gente olha o total, o ano 2022, aqui no número que nós mostramos, ele não tem Pardini, mas ele tinha o centro tecnológico aqui, o Polaris aqui nosso. Então, isso se compensam. Quando a gente olha no ano 2023, ele passa a ter aí já a contribuição de Pardini, um pequeno carry-over do ano anterior, e fica, no final das contas, eles estão muito parecidos, os dois níveis. Portanto, esse é um item que nós temos tomado com muito cuidado em termos de priorização, afinal de contas, o caixa tem sido valioso, né? A liquidez, manter o nível de alavancagem, tudo tem a ver com a nossa estratégia de disciplina, de olhar esses números sem colocar em risco qualquer tipo de posicionamento de capacidade de instalada da companhia. Então, quando a gente olha para frente, não temos um guidance para isso, mas eu diria que nós não temos uma mudança muito desse perfil que possa ser esperada quando a gente olha para frente. Então, é dessa forma que nós estamos olhando aí a estratégia de CAPEX.
Ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas.
A próxima pergunta é do Ian Seskin, do BTG.
Bom dia, Jeane, bom dia, Filipe, Renato, bom dia a todos. Eu queria colocar só uma pergunta aqui do nosso lado, uma pergunta um pouco mais fora da caixa. Dado que o Fleury sempre está na vanguarda do setor em termos de disrupção e uso de tecnologia, eu queria entender um pouco, né, como que inteligência artificial hoje pode mudar esse segmento e hoje quais soluções que vocês já estão assim, testando e usando. É isso, pessoal.
Obrigada pela pergunta, Seskin. Primeiro que nós realmente somos uma empresa que valoriza ciência, tecnologia e inovação. Nós lançamos no ano de 2023 581 novos produtos e serviços, mostrando que estamos o tempo inteiro na vanguarda com testes genômicos, testes diagnósticos e novos serviços. Especificamente em tecnologia, temos feito investimento em tecnologia para melhorar a experiência e a evolução digital de uma maneira geral, e especificamente com relação à inteligência artificial, Ian, cada vez mais são tecnologias aplicadas na medicina diagnóstica e na área de saúde de uma maneira geral. Vou te dar alguns exemplos práticos daquilo que a gente tem feito com IA. A gente já tem hoje incorporado nos nossos equipamentos de ressonância magnética técnicas de deep learning que aumentam a produtividade. Nesses casos específicos de ressonância magnética, a IA permite um aumento de até 48% na capacidade de processamento, ou seja, você reduz o tempo de aquisição de imagens. E, ao mesmo tempo, nós temos uma melhora de qualidade. A gente também tem aplicado IA em várias outras áreas, sejam áreas ainda relacionadas, por exemplo, à genômica. Então, vários testes de genômica hoje têm tecnologia de inteligência artificial, ou mesmo explorado aplicações de IA generativa para, por exemplo, outras formas da gente capturar, ao mesmo tempo, um aumento de produtividade e uma melhora de experiência do cliente. Então, olhando para o futuro, é claro que na área de medicina e saúde, nós temos várias aplicações, sempre com o cuidado da questão regulatória, e nós temos um grupo que desenvolve uma série de análises para que a gente possa cada vez mais utilizar, mas de uma maneira extremamente controlada e vendo, acompanhando de perto os resultados. Obrigada pela pergunta.
Obrigado, pessoal. Ficou claro.
A próxima pergunta é do Emerson Vieira, da Goldman Sachs.
Oi, pessoal. Bom dia, Jeane, José Felipe, Renato. Eu tenho três perguntas aqui, por favor. A primeira delas eu queria explorar top line também, né? Então, vocês comentaram bastante sobre o mix de crescimento em 2024 ser principalmente drivado por volume. Eu queria entender quais seriam as principais razões para isso, né? Ou seja, seria mais expansão da oferta de exames, aquisição de novos contratos ou mesmo a expansão do móvel, né? Se vocês pudessem elaborar um pouco mais em relação ao crescimento de volume, por favor. Essa é a primeira pergunta. A segunda em relação à alocação de capital, né? Então, mais um trimestre de geração de caixa bem robusto, nível de alavancagem bem comportado. Então, eu queria entender se, olhando M&A especificamente, assim, qual o perfil de ativo que estrategicamente faria mais sentido agora, né? Ou seja, business mais no core, medicina diagnóstica, novos elos mesmo, ou outros mercados, como oncologia, talvez. Né? Essa é a segunda pergunta. E a terceira é em relação a dinâmica de custo de materiais, né, no business de infusão não oncológica. Bom, esse é um negócio que tem crescido bastante dentro da companhia, né, imagino que já tenha ganhado bastante escala, então eu queria entender como é que estão as condições de compra de materiais aí para a infusão não oncológica especificamente, né, vocês já veem algum ganho por conta do aumento de escala nessa linha de serviço especificamente, e se faz sentido pensar que a pressão por conta de infusões no mix deveria se reduzir ao longo do tempo, conforme vocês ganham escala nesse negócio. São essas perguntas, pessoal. Obrigado.
Obrigada, Emerson, pelas perguntas. Com relação à top line, a gente coloca, sim, uma oportunidade de crescimento mais por volume. Aqui tem alguns componentes. Primeiro, ao longo do tempo, a gente tem ganhado market share em algumas marcas. O grande exemplo é a marca Mais São Paulo, onde a gente tinha um market share menor e a gente tem ganhado e acompanhado esse market share, esse ganho de market share, ou mesmo no Rio, como a gente tem falado, o número de vidas não cresce e ao longo do tempo a gente vem crescendo com volume. Tem sim um componente de potencial de novos contratos, o tempo inteiro estamos com negociações comerciais. Lembrando que um ponto importante desta combinação de negócios é que a gente estruturou toda uma área com o diretor executivo comercial, que tem feito uma série de conversas e nós temos nos aproximado das operadoras e com oportunidades de trazer novos contratos, a gente sempre busca isso. Expansão do móvel ainda é possível, como eu falei anteriormente, o atendimento móvel nos traz exames de análises clínicas, que tem aquela tendência de trazer mais exames por ficha, e nós temos diferentes níveis de penetração de atendimento móvel, olhando as diferentes marcas, e nós buscamos essas oportunidades, tá? Com relação à alocação de capital, a gente tem sido bastante diligente. O Filipe colocou todo o nosso processo de avaliação, seja de investimentos, tanto é que a gente terminou o ano de 2023 com CAPEX de R$414 milhões, ou seja, temos sido bastante diligente e olhando para o retorno sobre esse investimento, com parâmetros financeiros claros e com muita disciplina. M&A, nós avaliamos sempre um pipeline de M&A, em geral, o que nós temos no pipeline são ativos de medicina diagnóstica, por exemplo, eventualmente em áreas onde nós não estamos, ou áreas onde a gente pode capturar sinergias pós-integração, mas, como a gente falou, nós observamos sempre para qualquer M&A o aspecto estratégico, o aspecto cultural e, com muita disciplina, os parâmetros financeiros. E aqui, Emerson, pode ser também M&As de novos elos, né? Lembrando que a gente, em novos elos, fez uma fase de aquisições, mas também temos oportunidade de crescimento orgânico. Nós não descartamos a possibilidade de M&A em novos elos, lembrando que em oncologia nós temos uma JV com BP e com Atlântico Hospitais, e qualquer M&A em oncologia deve ser feito por meio da JV, tá? Com relação à dinâmica de custos de materiais, Emerson, a gente sim tem crescido com infusão de medicamentos imunobiológicos. A gente consegue, a partir do momento que você tem mais volume, fazer negociações de preço, embora o perfil, de novo, a estrutura desse negócio é diferente. O componente de medicação, em geral, são medicações de alto custo, então o componente de medicação na estrutura de custo é bastante significativo. Claro que a partir do momento que você tem mais volume, você consegue fazer negociações. E nós estamos fazendo isso. Mas lembrar que é uma estrutura de custo diferente com componente medicamento bastante forte. Então, de uma maneira geral, olhando para médio e longo prazo, a nossa perspectiva é conseguir capturar essas sinergias entre os negócios de novos elos. E obrigada pelas perguntas, Emerson.
Perfeito, super claro, Giane. Obrigado, bom dia.
A próxima pergunta é de Leandro Bastos, do CIT.
Obrigado, pessoal. É só uma pergunta aqui, eu queria, se vocês pudessem comentar como vocês estão enxergando a evolução dos planos premiums, né? Planos, pessoas com acesso à marca Fleury, se estão vendo algum tipo de oscilação, de migração em contratos. Obrigado.
Obrigada, Leandro, pela pergunta. De forma, assim, clara, nós não vemos uma grande diferença, tá, Leandro? Olhando para o número de beneficiários na saúde suplementar, que fechou o ano de 2023 com um pouquinho mais de 51 milhões, é claro que a gente vê um crescimento maior no segmento básico da pirâmide, e isso é natural. Então, nós vimos sim um crescimento no ano de 23 frente ao ano de 22. Este crescimento é maior no segmento básico. O segmento premium, a gente costuma dizer que é um segmento resiliente, de uma maneira geral, mas ele tende a crescer menos, até pelo próprio posicionamento. A gente não vê uma mudança muito significativa no nosso market share. O que tem, Leandro, é uma dinâmica de clientes com acesso às nossas marcas. Então, como a gente falou, a gente tem aí trabalhado para trazer mais clientes com acesso às nossas marcas. É o que a gente chama de TAM, né? O Total Addressable Market. E é nisso que a gente vai trabalhar. Claro que quando a gente olha hoje o componente de PSC, nós temos mais marcas posicionadas hoje no segmento intermediário e até no segmento básico, que é um segmento onde a gente tem uma estratégia de aumentar o acesso com as nossas marcas em todo o país. Lembrando que hoje nós temos mais de 500 unidades de atendimento em 13 estados, e essa pluralidade de marcas, de posicionamento, e até com relação a uma menor, uma maior diversificação de fontes pagadores, acaba sendo uma estratégia interessante para o nosso crescimento, olhando daqui para frente. A gente sempre falava que a gente tinha mais ou menos 90% de receita no passado vindo de operadoras, isso diminuiu um pouco com o componente de combinação de negócios com Pardini, com mais componente de lab to lab. E essa diversificação também é interessante para o nosso crescimento, Leandro.
Obrigado, Jane.
Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a senhora Jeane Tsutsui para as considerações finais.
Obrigada a todos que estiveram conosco nessa divulgação de resultados do quarto trimestre de 2023, encerrando o ano de 2023, um ano histórico, onde a gente reforça o nosso posicionamento estratégico e uma disciplina muito forte de execução, e marcado pela combinação de negócios entre Grupo Fleury e Pardini. Nós seguiremos à disposição para qualquer pergunta e espero encontrá-los novamente na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2024. Reforço aqui os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres em todas as nossas operações, as nossas mulheres clientes e todas as mulheres da sociedade. Muito obrigada.
A teleconferência do Grupo Fleury está encerrada. Obrigado pela participação de todos, tenham um bom dia e podem se desconectar agora.